Este é um podcast Rádio Comercial.
No nosso caso, o bullying era porque éramos gordinhos, porque não gostávamos de desporto, porque tínhamos muitas amigas e não tínhamos amigos, não éramos bons a jogar à bola, porque pronto, éramos gays, não é? E portanto os miúdos já existia esse insulto.
Um outro género de conversa. Um podcast onde os homens podem ser vulneráveis. Aqui não há julgamentos. Um outro género de conversa. Um podcast de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis.
Um é jornalista e escritor, o outro arquiteto e artista plástico. São um casal desde 2019. A sua sexualidade nunca foi uma questão junto da família ou dos amigos, mas aconteceu-lhes, e continua a acontecer, serem olhados de lado, serem julgados. O amor não é fácil.
Sobre isso, um deles escreveu: nem sempre consigo, mas não é por isso que desisto. Escreveu ainda: entre tudo o que for mau, procurar sempre o que for bom. E cá temos nós, o Tomás Castro Neves, que é o nosso artista plástico e arquiteto.
Olá.
E o Xavier Pereira, que é o nosso escritor e jornalista.
Olá.
Bem-vindos.
Obrigada por serem. Olá, gostávamos aqui de dizer que o Tomás fala menos, mas vá, ele já foi, ele já abriu a conversa, tipo, portanto.
Tomás, vamos já começar por ti, pode ser?
Ok, claro. Okay.
Olá, vocês são um casal gay, assumido, ok, vamos falar sobre isso com alguma tranquilidade. Tu tiveste uma namorada durante 6 anos. E a questão da sexualidade não era uma... Seres gay ou não seres gay não era uma coisa para ti. Tu nunca soubeste, ao contrário do Xavier, nunca... Não tinhas a certeza.
Sim. Sim, ao contrário do Xavier, eu não tinha a certeza. Ou seja, eu tive uma relação com uma rapariga, com uma mulher, durante 6 anos. Eu sinto que para mim a questão da sexualidade sempre foi uma coisa que foi questionada. Portanto, eu enquanto criança sempre sofri de bullying, sempre me chamaram todo o tipo de nomes. E eu acho que isso também fez com que eu reprimisse de certa forma este lado. E o facto de haver aqui alguma abertura também fez com que alguma abertura para as mulheres da minha parte, e alguma repressão para os homens, por outro lado, fez com que eu me apaixonasse por uma rapariga e que tivesse uma relação durante 6 anos. Fui feliz, eu gostava muito dela, e por isso é que isto também durou tanto tempo. Mas depois também foi uma relação que teve o seu lado muito negativo e até alguma dependência, e isso fez com que também se prolongasse durante muito tempo. Isto foi uma relação que começou no início da faculdade, quando eu fui para a faculdade, e só no final, quando eu fiz Erasmus para o México e fui viver para lá um ano, é que acabei por descobrir aqui outro lado. Portanto, foi quando eu fui para o México que acabei por desconstruir muita coisa que tinha na minha cabeça e acabei por reconstruir muita coisa que se foi perdendo ao longo destes anos de relação, porque eu era de Lisboa, mas fui viver para o Porto. Portanto, eu mudei de contexto. Mas não foi propriamente um contexto que me pedisse essa abertura. Portanto, foi só quando eu fui para o México, e aí sim mudei para um contexto completamente oposto daquele que eu alguma vez tinha tido, que houve essa desconstrução total de tudo.
A distância de alguma forma trouxe-te liberdade individual?
Sim. Lá está, eu também já tinha tido esta distância quando fui para o Porto. Eu acho que a questão para mim foi houve uma reconfiguração total do meu contexto. Portanto, eu acho que o Porto, apesar de tudo, e há 10 anos continuar, não sei se hoje ainda é, mas há 10 anos era um pouco mais reprimido do que Lisboa. E apesar do México ser pronto, é um país da América Latina que tem muita criminalidade, muita homofobia, muita transfobia, todo tipo de violência, a cidade do México não deixa de ser um sítio onde se reúne muita gente do México inteiro, da comunidade LGBT. E por outro lado, o México e os mexicanos têm uma perspectiva de vida completamente diferente da nossa, é muito mais... muito mais do presente. E portanto, isto também tem a ver com questões históricas e com as questões da violência que eles vivem. Portanto, eu acho que aquilo que aconteceu em mim foi reconfigurar toda a forma como eu pensava, toda a forma como eu via a vida, e de repente deixei de ter aquele filtro que eu sinto que sempre tive e que comecei a ter em criança, precisamente para tentar não corresponder aos insultos, digamos assim. E por isso quando eu chego ao México e o natural é outra coisa, o natural deixa de ser eu viver a vida, olhar-me de fora e a pensar no que é que as pessoas vão dizer de mim, de repente há assim uma espécie de libertação que permite que eu experimente coisas novas e que sinta coisas novas. E no fundo isto foi um bocadinho o desencadear de um desenvolvimento muito grande. Portanto, também senti que depois, quando voltei para Portugal, tive uma espécie de retrocesso. Portanto, eu sou uma pessoa que sou naturalmente tímido, fiquei ainda mais tímido e sem pio quando fui para o Porto. Portanto, foi uma coisa gradual em que foi ficando cada vez pior, fui-me isolando cada vez mais. Quando fui para o México, foi um bocadinho partir disso, foi desconstruir isso tudo e foi regressar a um eu que já tinha sido antes, não é? Portanto, de repente eu vou para o México e volto-me a reconhecer. Portanto, há aqui este processo.
Quando regressas a Lisboa, comunicas à tua família com facilidade?
Não. Portanto, eu volto para Portugal e volto um bocadinho ao Porto, que não deixa de ser este espaço meio repressivo. E nessa altura estou a terminar o curso, portanto, eventualmente eu continuo a viver no Porto mais um ano ou assim. E nessa altura estou a terminar a tese, e é quando eu venho para Lisboa e eventualmente conheço o Xavier.
Que está a olhar para ti com um ar muito babado neste momento.
Vocês conhecem-se em 2019, Xavier. Vamos deixar aqui o Tomás respirar um pouquinho, porque, ele disse, é tímido.
Mas foi incrível.
Nós estávamos aqui com algum receio que o Tomás não abrisse a boca.
Sim, assim, às vezes acontece.
Xavier, para ti foi a tua experiência de vida, de infância, de percurso, de encontro e de construção, foi semelhante à do Tomás ou não?
Olha, não.
Boa. Então vá, vamos ouvir.
Como a Patrícia estava a dizer, eu nunca tive uma relação com mulheres e nunca foi uma questão para mim. Atenção, sempre foi uma questão, obviamente, mas nunca foi uma hipótese para mim. Ou seja, no momento em que na adolescência estamos a descobrir a nossa identidade sexual, pronto, eu já vinha. Eu digo sempre isto: que é, eu tenho um irmão gêmeo e eu, portanto, eu já nasci com um termo de comparação. Para o bem e para o mal. E o meu irmão é muito heterossexual. E portanto, eu desde cedo percebi que eu não era como ele.
É pronto. Muito heterossexual, é toda uma expressão.
É muito o meu irmão é muito hetero, é verdade. Mas pronto, eu desde cedo percebi que tinha isso diferente dele. Além de muitas outras diferenças, obviamente. E não fui só eu que percebi, ou seja, a minha família toda percebeu. O meu irmão também percebia, os meus pais percebiam. Há uma
mas
história.
Mas não houve conversas sobre isso?
Não.
Ótimo.
Não, imagina, nunca. Eu hoje sei que me era dado o espaço que eu quisesse e sempre usufruí dele, obviamente. E há uns anos soube que a minha mãe, eu não me lembro em que idade é que foi, mas eu acho que foi para. Eu já estávamos na primária, acho eu. Em que a minha mãe foi ter com uma pedopsiquiatra ou pedopsicóloga, não sei.
Pedopsiquiatra.
A pedir-lhe ajuda para lidar com um filho que poderia ser homossexual. Levou uma descompostura da doutora na altura. Isto já foi há 20 e tal anos. E os seus filhos são iguais e tem que tratar dele não sei o quê, isso não é. Pronto, assim uma coisa. E a minha mãe queria estratégias para me dar mais liberdade e me dar mais conforto. E portanto, aquilo não correu bem como ela queria. Mas pronto, para dizer que desde cedo. O que não quer dizer que eu não tenha passado por todas aquelas fases de questionamento, de negação, de camuflar isso. Agora, nunca camuflei com uma relação heterossexual. Pronto, isso nunca aconteceu.
E depois, mas sentias que estavas no armário?
Imagina, na altura da adolescência, eu hoje consigo perceber que estava, não é? Na altura da adolescência, eu ignorava totalmente todo o meu lado afetivo e sexual, pronto. E foi só na altura da faculdade, e aí também eu acho que o Tomás foi de Lisboa para o Porto. Eu toda a vida vivia em Cascais, e quando venho para Lisboa para a faculdade, portanto eu vinha todos os dias, e aí vinha na linha de comboio de Cascais, mas a verdade é que existiu aí um distanciamento daquela realidade que eu conhecia. E existiram, pronto, aqui uma série de novas portas, não é? Portanto, eu estava muito tempo em Lisboa, eu depois usufruía muito da cidade, ou seja, eu vinha de manhã, tinha aulas, mas depois ia almoçar ao Chiado e comecei a descobrir a cidade, e ao mesmo tempo que estava a descobrir a cidade, com amigos e com colegas, Eu na altura também já trabalhava, portanto na altura da faculdade fui começando a ter alguns trabalhos, e portanto comecei a viver mais a cidade de Lisboa, e isso permitiu-me distanciar-me daquela realidade e aí, pronto, começar a explorar a minha sexualidade, neste caso a minha homossexualidade.
Mas dentro dos teus pais, por exemplo, o Tomás contava que tinha sido muito insultado, não é? Que havia ali um bullying quando era miúdo.
Quando era miúdo, sim.
No teu caso, tu também passaste por isso pelos teus colegas de
escola. Sim. Mas o bullying tem muitas. O bullying tem muitas. Pode ser por muitos motivos. E o bullying é porque somos gordinhos, é porque temos óculos, é porque somos gays, é porque só temos. Ou porque só temos amigas. Ou, pronto.
No nosso caso, todos eles. Todos eles.
Exato, todos eles.
As crianças são o melhor do mundo até determinado ponto.
São muito cruéis.
Pronto, mas exato, no nosso caso o bullying, e temos isso em comum, no nosso caso o bullying era porque éramos gordinhos, porque não gostávamos de desporto, porque tínhamos muitas amigas e não tínhamos amigos, não éramos bons a jogar à bola, porque pronto, éramos gays, não é? E portanto os miúdos já existia esse insulto. O que acontece?
Já existia esse insulto?
Já.
O que todas as crianças e até alguns adultos anseiam por dizer às crianças qual é que é a sexualidade delas, portanto. Nós nunca tínhamos pensado sobre isto e já todo mundo nos dizia o que é que dizia, nós éramos.
Como assim? Pensar aquela coisa
dá-me um exemplo, desculpa.
Não,
por exemplo, nós somos crianças, temos 3 anos, não estamos, 3 anos, estamos no terceiro ano, não estamos propriamente a olhar, ou necessariamente a olhar para os outros meninos e a pensar que gostamos deles. Mas já todas as outras crianças dizem que nós somos paneleiros, que somos gays, que somos tudo. E isso também cria aqui um bocadinho um nó na nossa cabeça, não é? Toda a gente nos está a dizer uma coisa que nós
ainda não
nos
descobriste,
identificamos necessariamente.
Claro.
Sim.
Okay. E isso vem de algum lado, não é? Uma criança que diz isto a outra.
É porque ouviu em casa.
Ouviu em algum lado, não é? Sim.
Mas deixa-me só terminar, Paula. Em relação a ter sofrido bullying em miúdo, e isto também foram conversas que existiram já em adulto, eu não me lembro. E portanto, a verdade é
memória
que.
Memória seletiva.
Exatamente, memória seletiva, obviamente aqui uma estratégia
de
memória.
Instrumento de sobrevivência,
como é
claro.
Óbvio. E como é que eu sei? Porque o meu irmão diz que teve vários momentos em que teve que me defender. Dos bullies, neste
sendo
caso.
Muito hetero,
mas muito claro, hetero, não no sentido depreciativo, mas sobretudo sendo meu irmão gêmeo e meu melhor amigo desde criança, e pronto, muito próximos e muito amigos, e fazíamos a vida toda juntos, não é? E portanto, com um sentimento de proteção muito grande, quando ele, pronto, conseguia proteger-me, e portanto, existiram momentos em que o meu irmão sentiu essa necessidade de me defender e pronto, que envolveu naturalmente alguma violência física de adolescente, acho eu, ou de miúdos.
Quem nunca?
Mas pronto, aquelas ameaças, exatamente. Mas eu efetivamente não consigo localizar nenhum episódio, mas agora sei que existiram.
Mas tu tiveste um episódio de violência com um namorado no caso de estreia, podemos falar sobre isso?
Podemos, sim. Sim.
Antes do Tomás.
Antes
de teres a relação
sim,
com o Tomás.
Sim. Isto foi um ano ou dois antes de ter a relação com o Tomás. Estava com um rapaz, que não era meu namorado, portanto estávamos ali naqueles meses de descoberta, naquelas.
Um processo de sedução.
Sim, mas pronto, também foi um processo muito rápido.
Sim, namorado é uma palavra forte.
Namorado é uma palavra forte. Não era namorado, não era. Não, mas sei lá, estava a sair a segunda ou terceira vez com aquele rapaz, e estávamos a sair de uma discoteca no Cais de Sodré, que é o Rio Rouge. Que fica no mercado Time Out, e sei que era umas 5 da manhã quando nós estávamos a sair, tínhamos estado numa discoteca nem sequer é uma discoteca conhecida por ser LGBT, por estar num circuito LGBT, portanto é uma discoteca super normal, e nós saímos da discoteca para aí às 5 da manhã, poderíamos estar alcoolizados, mas eu por acaso acho que nem estávamos, isto já foi há algum tempo também, mas pronto, a verdade é que descemos as escadas, e quem conhece a zona do Cais de Sodré consegue localizar mais ou menos onde é que é. Saímos das escadas e vamos para um jardim que existe imediatamente em frente quando atravessamos a estrada, e estávamos ali no momento de decidir de chamar o Uber, de apanhar um táxi, de para onde é que íamos, e apareceu um homem. Pá, foi literalmente vindo de lado nenhum, apareceu, portanto ele já estava ali no jardim ou o que é que era, e tinha uma garrafa de cerveja na mão, vazia, uma garrafa de vidro vazia, e pronto, e depois houve ali uma troca, portanto houve logo um ataque verbal, e ele depois agarrou o rapaz com que eu estava e pronto, e tentou agredi-lo, e depois nós começámos a fugir, e aquilo para mim foi super desconcertante. Esse episódio eu não me esqueci.
Mas esse ataque verbal tinha a ver com o facto de serem gays?
Com o facto de sermos gays, sim. Todo o ataque foi motivado porque nós saímos da discoteca de mão dada, ou pronto,
com manifestação.
Sim, com manifestação de algum carinho e de alguma proximidade. Porque, na verdade, eu, desde que a minha família está confortável com quem eu sou, e eu também, não faço disso uma questão. Claro que existem espaços onde eu, neste caso com o Tomás, não troco gestos de carinho porque não me sinto confortável. Existe essa limitação, mas ali a cidade está vazia, quer dizer, são 5 da manhã, não está ali ninguém. Eu não estou naquele clima. Claro que, pronto, podemos ter dado ali um beijo, mas nunca foi nada muito, quer dizer, eu tinha acabado de sair da discoteca, foi mesmo isso. E pronto, existiu essa, portanto, existiram insultos, existiu depois alguma violência física, não tanto dirigida a mim, porque foi o rapaz com quem eu estava que foi mais agarrado e agredido. Pronto, e depois nós fugimos e pronto, e a ameaça e todos os insultos era por sermos gays. Sim.
Javier, tu tens o teu livro chama-se Todos os Dias São Bons para se Falar de Amor, mas estavas aqui a dizer que há momentos em que vocês têm de se condicionar no vosso amor. Portanto, no vosso caso,
eu faço disso bandeira, porque o amor, sobre todas as formas e em todos os contextos em que nós o consigamos levar, o que não impede de continuarmos a achar necessário falar de amor e expressá-lo. Mas pronto, existem momentos, nós estivemos em Bali e em Bali não são permitidas demonstrações homoafetivas. Portanto, existe essa proibição. E portanto, existem contextos, e isto é um caso extremo, obviamente, mas existem contextos onde nós não nos sentimos confortáveis, acho que tem a ver com isso.
E cá em Portugal, Tomás, achas que ainda é preciso vocês condicionarem os vossos gestos de afeto e de amor?
Por vezes. Há sítios onde nós não nos sentimos particularmente confortáveis, e que normalmente são sítios onde há uma presença masculina
muito marcada.
Muito marcada. E um masculino associado à agressividade. Nós vivemos numa rua em Alcântara. Agora já não, mas vivemos durante alguns anos. E era uma rua assim, com uma mentalidade um bocadinho bairrista e que tinha ali algum peso. E portanto, nós coibíamos de fazer determinadas coisas na rua, de
andarmos de mão dada. Era só isso que nos coibíamos, não faríamos mais nada na rua.
Sim.
Mas nós apercebemos disto já depois de algum tempo de vivermos lá, que nós só dávamos a mão quando descíamos a rua e saíamos daquela rua, ou largávamos a mão quando começávamos a subir a rua para ir para casa. E nós fazíamos muito vida a pé ali, e portanto todas as pessoas sabiam que nós éramos um casal, na verdade. Portanto, nós chegámos juntos, saíamos juntos, passávamos de carro juntos, portanto não havia ali grande...
Sim, também houve uma familiarização com o bairro. Portanto, todas aquelas pessoas que conhecem há imensos anos, e a partir do momento em que começou a haver ali algum conhecimento, também relaxámos nesse sentido. Agora, como é óbvio, assim, à primeira, se vamos passar no meio de um grupo de rapazes ou de homens, cuja imagem também, agora a ser um bocadinho preconceituoso, mas isto é uma questão de segurança e de proteção, cuja imagem está associada à homofobia e à violência, não é? E mesmo a forma como ocupam o espaço público, e eu sou arquiteto, portanto, isto é uma coisa que eu leio, a forma como ocupam o espaço público é nesse sentido de posse e de ocupação. Nós sentimos um bocadinho estranhos na rua, apesar de vivermos lá. E, portanto, nós preferimos não arriscar, no fundo é isso. E acho que isto é uma coisa que é comum a muita gente. Claro que, por exemplo, eu admiro imenso quando há 10 anos íamos ao Bairro Alto e víamos drag queens a andar por todo lado, e muitas vezes levavam com pedradas e com insultos e com tudo, mas não deixavam de o fazer, e eu acho que isso é de uma coragem incrível. Claro que nós, muitas vezes, na comunidade, na comodidade do nosso dia-a-dia, acabamos por nos coibir de determinadas expressões, mas na realidade hoje em dia já é muito mais raro. É muito mais raro.
E é por uma questão de conforto também.
Vocês
só dizer
também já
isso,
têm uma relação longa. Vocês são relativamente novos. O Javier tem 33. Tu tens
28.
Portanto, se calhar não pensam nisto ainda, mas um dia, se pensarem em adotar uma criança, ter uma criança, nunca deixarão de ir à rua como uma família.
Claro.
Não é?
Já vamos com a Glorinha.
A Glorinha é a cadela, que é maravilhosa. Já vão com a Glorinha. Pois, mas vocês pensas nisto, Tomás, em adotar? Em ter?
À partida, não. Ou seja, não sou uma pessoa que adoro crianças, que sempre tenho adorado crianças e sempre foi o meu sonho ter filhos.
Não tens esse sonho, mas tu tens, Xavier, não é?
Imagina, eu tive durante muito tempo e achei que a minha realização iria passar pela paternidade. A verdade é que, desde que estou com o... Mas nunca ponderei uma paternidade a solo. Ou seja, eu sempre achei que queria muito ser pai, mas queria ser muito pai com alguém. E, obviamente, com alguém que eu quisesse ser também. E a verdade é que estou com o Tomás e o Tomás não tem esse apelo de todo. E eu também consigo entender que ele não tem esse apelo. E à medida que o tempo tem passado, o meu apelo também tem...
esmorecido.
Sim. E estou muito confortável com isso.
Também tens uma compensação no teu sobrinho, não é?
Eu tenho imensos sobrinhos.
Nos teus sobrinhos, sim.
Mas eu, se calhar, se vamos falar de compensação, eu acho que tenho essa compensação com o Tomás. Porque, na verdade, quando eu pensava em ser pai, eu estava sozinho. Não é? E eu agora já tenho a minha família. Portanto, e eu acho mesmo que pode passar por aí. Isto pode ser egoísmo, obviamente, mas eu já tenho uma família, neste caso, e são precisas duas pessoas para fazer uma família, não é preciso mais que isso, e eu sou muito feliz neste contexto familiar, ou seja, não sinto que uma criança fizesse neste momento imensa
fosse
diferença.
Crucial.
Sim. Uhum. Eu gosto muito da vida que nós temos, gosto muito dos planos que temos e pronto, e lá está. E acho que não faz sentido pensar na possibilidade de ter um filho sem que seja uma coisa muito querida pelos dois. E é isso, à medida que o tempo tem passado, eu tenho desejado menos.
Olha, por falar em família, nós ultimamente temos assistido aqui todo um discurso que a mim pessoalmente me dá vontade de bolsar.
A todos nós.
A todos nós, portanto, acho que sabemos o que é que estamos a falar. Sim. Sobre o regresso
à família tradicional. Deixa-me só dizer isto, eu preciso dizer isto, posso dizer. Maria era uma mãe solteira que engravida supostamente de uma entidade. E depois há um senhor que decide, o José Carpinteiro, que casa com ela e que fica com ela.
Exato.
Isto não é uma família tradicional. Só para fazer aqui um disclaimer. Por favor, não há famílias tradicionais. Há famílias. Há famílias boas, famílias más, famílias disfuncionais. Bem, a maior parte delas são disfuncionais.
Sim, é o conceito
famílias
de família.
Infelizes. Há famílias.
Mas enfim, é um discurso que tem sido muito alavancado por um grupo cada vez maior de pessoas que faz um ataque muito direto àquilo que é a vossa verdade, a vossa realidade e a vossa felicidade. Como é que vocês veem este regresso ao tempo das trevas?
É
assustador, não é? Como é que vocês encaram o que está a acontecer em Portugal em termos de retrocessos nestas matérias?
Bom, eu acho que é assustador, como é óbvio. Aqui há uns anos, quando esta vaga começou, eu comecei a ficar verdadeiramente assustado, porque, como é óbvio, aqui apareceu o Chega, no resto da Europa a vaga já é um bocadinho mais lançada e começaram a aparecer várias leis novas ou leis revogadas que limitavam os direitos das pessoas LGBT. E isso começou-me a assustar muito, porque no fundo foi levantar um bocadinho a ponta do tapete e perceber o que é que vinha aí. E começou-me a assustar ao ponto de eu... Tivemos aqui uma conversa em família e eu tive que me distanciar um pouco disto, porque às tantas aquilo que eu senti era que ficava tão congelado, com medo, que precisava de cancelar esse lado. Este crescimento que está a existir neste momento, eu sinceramente nem sei muito bem. Eu sinto que é tão avassalador para tanta gente que nos deixa assim, congelados, não é? O que é que vai acontecer a seguir a isto? Portanto, agora temos esta nova Bíblia negra, que é assustadora, e o facto de isto estar a ser tão discutido e haver pessoas que pensam isto, não é? Que nem sequer questionam este tipo de coisas, é que é assustador. Portanto, há aqui um retrocesso enorme, que só o facto de pôr em risco a nossa existência, a mim, pronto, aqui, o pensamento que eu faço é: se isto chegar a um lado extremo, pronto, vou viver para uma praia em Bali, no México, pronto.
E acho um ótimo plano.
E vou-me embora, porque às tantas nós estamos aqui a lutar um bocadinho as lutas dos outros. É um bocadinho isto que eu sinto, as pessoas querem tanto impor determinadas coisas aos outros, que claramente a questão não é acerca dos outros, é delas próprias, não é? Porque se as pessoas não concordam com os abortos, não os façam, não é? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Porque é que estamos a limitar os outros? Porque é que estamos a responsabilizar os outros pelas ações deles e não nos responsabilizamos a nós pelas nossas? E é isso que me assusta aqui, é esta... É esta falta de visão que existe sobre os assuntos, que está toda a gente a apontar os dedos uns aos outros e em vez de estarmos a andar para a frente, continuamos a andar para trás.
Tomás, perdão. Tu achas fundamental ser ativista LGBT? QI+, não é?
Sim, sim, sim. Achas
fundamental
LGBT, considero sempre...
ou esse receio de que falas, essa paralisação, esse congelamento, essa vontade de dizer assim, eu não quero ver isto, eu quero cancelar isto da minha vida, é mais forte? Qual é o apelo mais forte? Porque há um momento em que nós precisamos que pessoas como tu, pessoas como o Xavier, não é, sejam de facto ativistas e deem voz àquilo que é a vossa realidade e aquilo que são, assim de uma maneira muito básica, os vossos direitos.
Claro que sim. Eu acho que hoje em dia existe existe a possibilidade de toda a gente ter voz. Por vezes aquilo que eu sinto é que a voz de uns apaga a voz de outros, pelo simples facto de ser mais alta e não necessariamente do conteúdo ser melhor.
Melhor. Uhum.
Eu acredito que o bom ativismo é informado. Sinto muitas vezes que nós ouvimos as vozes que gritam mais alto e não as que gritam melhor. Eu da minha parte, a forma como eu escolho ou como eu existo nesse ativismo é um bocadinho através da minha arte. Portanto, no fundo, a minha arte baseia-se em homens nus e é uma arte muito gay, digamos assim. Não de uma forma explícita, mas penso que de uma forma descomplexada. E...
se querem ver a arte do Tomás, por favor, sigam no Instagram Tomás Castro Neves.
Sim.
E não reduzas a tua arte a homens nus.
Eu ia dizer
precisamente isso,
não é? Não reduzo, mas acaba por ser.
Mas
uma...
é simbólico, não é?
É simbólico e é também um instrumento de expressão. Portanto, o meu trabalho anda muito à volta da figura humana, despida. E acaba por ter muito a ver com esta interação entre os corpos.
Com zero conotação sexual.
Sim, sim, sim. Com zero, ou por vezes com mínima. Mas, mas no fundo, o que eu tento. Ou melhor, o que eu acho que acabo por fazer, e no feedback que recebo, penso que acaba um bocadinho por acontecer, é que aquilo que eu crio é uma relação descomplexada entre corpos, entre homens.
De ativismo, claro.
E a arte é uma forma de ativismo. Eu sinto que se calhar não estou numa posição de um ativismo super verbal, mas eu acho que muitas vezes o ativismo mais eficaz é aquele que se faz cara a cara. Nas discussões, quando nós temos amigos e pessoas que, pronto, que são heterossexuais, não fizeram mal a ninguém.
Tu gostas de nós, não é?
Eu adoro. Estou a brincar. Mas que nunca tiveram qualquer tipo de relação com a homossexualidade, que transexualidade foi uma coisa que até há 2 anos nunca tinham ouvido falar. E há muita gente assim, na realidade, se for preciso, a maior parte das pessoas são assim.
E há muita iliteracia nesse campo.
Há muita iliteracia, há ignorância, e não do ponto de vista das pessoas serem ignorantes, mas
do desconhecimento.
Do desconhecimento, ou seja, não, só agora é que estes assuntos começam a aparecer, então acham que tudo está por todo lado. Quer dizer, as pessoas é que não viam, não é? Hoje em dia é que existe uma capitalização.
Não é uma moda, não é? Como assuntos. Agora gostam de pintar, sim, não é? Ah, agora sim, é uma moda, sim, ser
não,
gay.
Não é nada, não, é uma moda, é? Para morrer.
Mas o facto de haver uma capitalização disto, de haver uma noção do pinkwashing, do impacto que isto tem no mundo da moda, etc., em coisas capitalizáveis, faz com que as pessoas tenham a sensação de que agora isto está por todo lado. Mas aqui voltando um bocadinho atrás, eu sinto que o meu trabalho acaba por funcionar um bocadinho como esta descomplexificação da homossexualidade, e eventualmente, espero eu, de toda a comunidade, em pessoas heterossexuais, que se calhar na cabeça delas ser homossexual era uma coisa super extrema e super... Não sei como é que é de dizer, mas...
Fora da norma.
Fora da norma, é e claro, até assustadora. E de repente, na minha arte, não é.
Sim.
Ou seja, na minha arte é uma coisa... Ou pelo menos eu tento que seja uma coisa alegre, uma coisa simples.
Sim.
E eu acho que o meu ativismo, e aqui também a tentar balançar um bocadinho a minha própria reconciliação com a minha homossexualidade e a vida que eu quero ter, eu acabo por tentar fazer esta ligação na cabeça das pessoas, e o feedback que eu recebo de muitas pessoas que gostam da minha arte, heterossexuais ou homossexuais, é essa leveza e essa alegria que encontram no meu trabalho. E pronto, e relativamente
e tu, Xavier, a arte é altamente poderosa, é uma arma poderosíssima, mas há uma arma incrível que são as palavras, não é? E o Xavier é o autor da página de Instagram São Só Palavras, uhum. E todos os dias dá-nos recados para a vida, eu acho. Eu gosto de olhar para aquilo como um recado para a vida, para não nos esquecermos de algumas coisas básicas, não é? Tens muitos, muitos, muitos seguidores heterossexuais, gays, trans, não binários, binários.
Pessoas,
pessoas, tens pessoas, não é? Pessoas. Eu acho que, aliás, essa conversa é muito boa, que é, somos pessoas,
somos,
não é?
Pessoas,
nós esquecemos muitas vezes
que
somos só pessoas.
No meu caso, eu não faço
pessoas.
Ideia quem
tu
é
não
que
fazes
aquelas
ideia
pessoas.
De quem são aquelas pessoas. Mas tu não te recolhes na tua, na tua sexualidade quando escreves, pois não?
Olha, não e sim.
Okay.
Imagina, não é, eu não falo, imagina, eu acho que nunca escrevi, por exemplo, na página de Instagram sobre a minha relação com o Tomás, no sentido de o meu namorado fez assim ou disse assim, mas porque eu não escrevo.
Não escreves assim,
assim
também.
Uhum. Pronto. Mas nesses recados, e é bom que tu olhes para aquilo que eu publico como recados, que é uma visão que eu gosto e com a qual também me identifico. Também nunca falei de uma rapariga, porque também nunca o faria, obviamente, mas sobretudo aquilo que para mim interessa e aquilo que eu me identifico e aquilo que faz sentido para mim e que eu vou fazer sempre, acho que vou fazer sempre, é falar sempre do respeito, falar sempre de um mundo igual, falar sempre de um mundo justo. E aí eu encaixo-me. E a minha relação com o Tomás encaixa. E como se encaixa todas as pessoas que, na minha opinião, têm os valores certos e o coração no sítio, do lado certo. E é para essas pessoas que eu quero escrever, e é para essas pessoas, e é com essas pessoas que eu me quero conectar, se quiseres. Todas as outras pessoas que não concordam que um mundo igual e um mundo justo é o mundo que nós precisamos e que temos que construir todos os dias, essas pessoas eu para essas pessoas prefiro não escrever. E portanto, pessoas que me possam ler e que possam querer encontrar ali argumentos para um mundo diferente desse, não, acho que não vão encontrar. E se alguma vez encontraram, foi porque leram mal. É verdade, porque efetivamente, pronto, respondendo à tua pergunta, eu não falo abertamente sobre a homossexualidade ou a transfobia, mas se existe uma notícia do dia que é um ataque homofóbico muito chocante, eu nesse dia inevitavelmente vou escrever sobre a necessidade de um mundo igual. Que para mim é uma expressão que eu podia ter tatuada na minha pele, porque efetivamente para mim é uma bandeira, um mundo igual, um mundo justo, um mundo em que estamos todos, partimos todos do mesmo lugar
sítio.
E vemos todos chegar à mesma meta ajudando-nos uns aos outros. E portanto, não falando abertamente de nenhum caso, muitas vezes já falei sobre estes temas e vou sempre falar. Eu faço anos no dia 17 de maio, que é o dia do combate à homofobia, e eu nunca falo do meu aniversário, mas eu nesse dia publico sempre um post relativo há necessidade de um mundo colorido, de um mundo em paz, de um mundo de respeito. E isso, lá está, é o meu ativismo, se quiseres. Um ativismo mais nesse contexto da página de Instagram, porque depois no meu dia-a-dia e nas relações que eu estabeleço, eu sinto que vai todo o meu ativismo. Eu nunca me escudo a uma conversa.
Sim.
Não me escudo a uma conversa, e é ótima a minha dupla com o Tomás, porque já existiram momentos em que eu estou cansado e não consigo prolongar mais aquela conversa, e o Tomás entra em ação e agarra aquilo.
Tipo tag team.
E nós temos argumentos diferentes, mas que obviamente se complementam no discurso, não é? E portanto, na nossa esfera privada e próxima e profissional, nós somos super ativistas e super vocais, e nas nossas redes sociais privadas também. Estamos sempre a partilhar coisas e as coisas que fazem sentido para nós, obviamente. E depois, na minha escrita, tento ser o mais abrangente possível, e o mais simples e o mais próximo daquilo que...
Eu lembro-me, não sei se vou cometer aqui uma inconfidência, mas se eu cometer aqui uma inconfidência, podes-me bater depois da gravação. Mas eu
também
lembro-me quando tu estavas no processo de escrita do livro, que Sim. a Paula referiu há pouco, tu fizeste questão de dizer à editora: eu nunca escreverei isto como um homem para uma mulher.
Sim, isso foi uma questão. Portanto, existiu ali
acho que me safei desta inconfidência.
Sim, safaste, porque primeiro o livro foi escrito há 2 anos, e é obviamente um produto do qual eu me orgulho, apesar de hoje fazer um livro totalmente diferente.
Queres falar sobre isso?
Mas pronto, mas para dizer que aquilo que aconteceu, e resumidamente, houve o convite da parte da editora, eu aceitei o convite. Tens algum livro que gostasses de escrever? E eu apresentei uma proposta de livro, que foi aquele livro que foi feito. Portanto, eu propus um livro com textos soltos, porque não me sentia capaz de escrever uma história, portanto. E portanto eu propus um livro com textos soltos sobre o amor. E depois aquilo que eu fiz foi: aqueles textos, apesar de soltos, têm ali uma trajetória.
Tens, não é? Uma narrativa.
Têm, claro, ali uma narrativa, que para uns é mais vincada e para outros nem tanto. E aquilo que aconteceu desde o início, quando comecei a escrever, foi: eu procurei a editora e eu disse: estou aqui com uma questão, que é, eu sou gay, tenho uma relação homossexual e toda a minha vida me relacionei com homens, e portanto num campo... Bom, para quem eu escreverei sempre é para um homem, ou sobre um homem. Como é que eu ponho isto aqui? Para vocês, eu posso escrever no masculino, e portanto, e aquilo que a editora... E eu disse, eu nunca vou escrever no feminino, dirigido ao feminino. E aquilo que a editora me disse foi: então vamos tentar que seja no indefinido. Pronto, eu aí...
Chicken!
Pronto, imagina, e foi, portanto, eu ali nunca digo, eu nunca estou assumidamente a falar de um homem, apesar de eu ler e saber que aquilo, portanto, que será sempre uma história relacionada com um homem, mas como isso não está lá explícito, e para mim também não fazia sentido, não era necessário que estivesse, lá está.
Como sim, eu referi, porque o amor é para todos, não é? O amor é o amor.
E imagina, e também, eu também percebo que quem lê mais são as mulheres. Quem lê mais sobre o amor são as mulheres.
Quem compra mais livros,
quem compra mais livros são as mulheres. E portanto eu também não quero excluí-las, até porque na verdade é com quem me dou melhor, é com mulheres, e são as mulheres que mais me leem e aplaudem. E portanto, se eu puder escrever para elas, olha, ao menos estou a escrever para elas também sobre os namorados delas, pronto, porque não?
Olha, voltando aqui um bocadinho à questão dos estereótipos, há uma série de estereótipos sobre homens gays. Vocês em algum momento se sentiram menos homens por serem homossexuais? Aqui, o senhor é da masculinidade, o que é isto de ser homem? Não é? E no fundo este podcast também vem tentar aqui desconstruir um bocadinho estas ideias.
Eu nunca senti, nunca me não. senti menos homem por ser gay. Não.
E tu, Tomás?
Eu sinto que poderia sentir isso, ou que poderei ter sentido isso, até começar a ser gay, efetivamente. Ou seja, eu acho que para mim poderia ser um impedimento enquanto pessoa no armário, sentir que se eu começasse, ou se eu abertamente fosse gay, que isso poderia fazer de mim menos homem. Aquilo que eu senti foi exatamente o oposto. Portanto, aquilo que eu senti foi que a partir do momento em que eu comecei a estar com homens, que finalmente abracei a minha masculinidade e que finalmente entrei na minha pele.
Porque é muito libertador, e a partir do momento que alcançamos esse conforto de saber quem somos e de podermos sê-lo, é um bocadinho o teu superpoder. Pelo menos eu vejo isso dessa forma. E portanto não sinto a minha masculinidade ameaçada. E quem se sente que pode ameaçar a minha masculinidade por isso é uma pessoa que não me interessa.
Uhum. Olha, e em algo, consegue-se sair totalmente do armário? Ou não?
Eu acho que sim. Imagina, eu acho que sim. Quando, e o conceito de sair do armário é. Portanto, é a tua relação ser
aberta,
partilhada, não é?
Partilhada.
Ser partilhada em família, ser partilhada no contexto profissional, neste caso, ser partilhada num podcast. Portanto, eu acho que sim. Não, não...
Eu tenho um amigo que provavelmente até virá este podcast em breve, que há uns tempos, num almoço, ele é homossexual e punha umas coisas nestes termos que eu nunca tinha pensado e vou refletir convosco: que é, ele também está numa relação assumidíssima, não há. Nenhuma, a homossexualidade ele não é escondida, mas ele diz que cada vez que tem de condicionar-se, por exemplo, cada vez que não dá a mão ao namorado na rua, neste caso ao marido, porque lá está a passar num sítio em que sente que pode ser recebido de uma forma agressiva, ou cada vez que está numa conversa e sente que tem de engrossar a voz para ser tido mais em consideração porque está com pares masculinos que não o aceitam na sua homossexualidade ou que tem uma série de estereótipos, ele sente que há um bocadinho dele que volta a ter, é obrigado a entrar no armário para se adaptar às situações. E eu achei esta imagem... Eu nunca tinha pensado nisto nesta forma. Eu sou uma mulher heterossexual, portanto não, nunca tive de viver isto. E hoje queria aproveitar para debater com vocês se há, se também conseguem sentir isto. Eu achei isto uma imagem... para mim é triste, não é?
Sim, mas interessante.
Mas achei ao mesmo tempo
eu acho que é um ponto
bonita
de vista
a forma como ele pôs.
Sim, eu acho que é um ponto de vista interessante.
É porque é pura e simplesmente... radiografar a sociedade e perceber que ainda existem pessoas que estão contra a
tua existência e a tua
opção sexual. E isso é só
e
ter
tu, por
a
mais
noção
que saias,
do mundo
és obrigada em momentos micro, não é?
Sim, eu acho que, respondendo à tua pergunta, eu acho que é uma imagem interessante e conceptualmente eu acho que é forte. Mas não sei se partilho. Ou seja, eu acho que é um condicionamento, mas eu não estou a abrir a porta do armário novamente. Se quiseres, para mim é aquilo que eu disse há pouco. Para mim, quando eu ia subir a rua e soltava a mão do Tomás, eu não deixava de ir a conversar com ele, nem a rir com ele, nem. Para mim é mais voltar a um lugar de conforto e não voltar para dentro do armário.
Mas é percebo, segurança mais do que conforto, não é?
Sim, segurança e conforto, mas, não, mas percebo e acho interessante o ponto de vista dele.
Sim.
Pronto, o nosso tempo foi.
Ai, Patrícia,
opa,
como assim?
Opa, o que queres que eu faça? Eu
não... tem uma função.
Eu tenho esta função
de
irritar a Paula, de castrar a Paula e tal. Eu vou fazer a última pergunta, não espero que me respondam.
Então.
Mas vão casar e convidam-me, não é?
E tu vais, se nós te convidarmos. É que a Patrícia também tem fama de não gostar muito de ir a casamentos.
É verdade, não, eu alguém se
portanto, agora explica lá.
Mas eu ao vosso voo.
Ah, ok.
Mas vão casar, não é? E convidam-me, não é?
Sim. Se casarmos, convidamos.
Eu, Tomás Castro Neves e o Xavier Pereira. Paula, até para a semana.
Até para a semana e obrigado.
Um outro género de conversa. Um podcast de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis. Este é um podcast Rádio Comercial.